Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de meio-dia e 30 até às 13 horas. Iniciei o programa com essa linda canção da vocalista americana Carole King. O nome do CD é Welcome Home, e essa é a segunda faixa do trabalho, chamada Sunbird. E é um trabalho de teclados, violão e flauta muito bacana, e a voz dela também, que é clássica, né? A Carole King é desde a década de 60 dos Estados Unidos, é muito conhecida na América do Norte, e eu gosto muito do trabalho dela, tenho todos os seus discos. Carole King, Welcome Home, faixa 2, Sunbird. Está aqui, na parte técnica, um sujeito ali, se agachando, rindo, chamado Evaldo Ribeiro, que acabou de sequestrar o meu CD da Carole King. Eu estou aqui com a capinha na mão, deixei o CD com ele para poder abrir o programa, e ele está ali. Eu tenho duas testemunhas aqui que estão vendo esse ato dele de afanamento, vamos chamar assim, do CD dos amigos. Gente, esse trabalho é do ano de 1978, é que eu consegui esse disco recentemente remasterizado. Na verdade, eu só tinha esse trabalho em vinil, até hoje guardado, vinil importado, eu tenho muitos, e consegui esse trabalho remasterizado, bem legal. Bom, tudo pronto aí, Evaldo? Sabe o que você pode fazer, Evaldo? Grava para você, depois você escuta em casa. Você tá, pra eu ficar calmo, tá bom. Tá, vamos lá. Gente, seguinte, eu quero conversar com vocês hoje algumas coisinhas sobre o chakra umbilical, o chakra que está situado atrás do umbigo e que tem fortes influências em diversos fenômenos parapsíquicos e sensações psicofísicas. E há um motivo para, especificamente, eu hoje explicar sobre isso. Ontem me aconteceu uma experiência de madrugada. Eu estava sentado no sofá fazendo uma meditação. Eu normalmente durmo 3 da manhã, 4, eu escrevo muito de madrugada. E quando eu durmo muito cedo, tipo 11 horas, mais ou menos cedo, para o meu padrão de horário de dormir, eu durmo 11 horas, acordo, por exemplo, 1 hora da manhã, não consigo dormir mais, porque acaba zoando o meu ciclo de sono. Meu sono é bom das 3 da manhã em diante. E eu, então, fui dormir um pouco mais cedo, por volta de meia-noite, meia-noite e 30, mais ou menos, e dormi, e acordei 2 horas depois, perdi o sono, era meio da madrugada, então sentei no sofá da sala e fui fazer uma meditação até o sono voltar, porque, como eu falei antes, o meu sono fica entrecortado quando eu durmo muito antes do horário habitual de dormir. E eu, como estou de férias no momento, aliás, entrei de férias no meio de semana, né? Então eu estou mais largado, estou gastando menos caloria, não estou trabalhando, estou quieto em casa, então o sono fica mais entrecortado, até por eu estar mais em casa e dormindo de tarde um pouquinho para recuperar da canseira. Bom, eu estou sentado no sofá e pensando algumas coisas, quando à minha frente aparece um espírito daquele grupo, a Companhia do Amor, a Turma dos Poetas em Flor. Como vocês já sabem, a partir de tantos textos deles que eu li ao longo dos anos aqui no programa, é um grupo de poetas, escritores e cronistas brasileiros e portugueses que me passam mensagens, poemas e canções há muitos anos. E entre eles estão também alguns humoristas, dois deles inclusive muito conhecidos aqui no Brasil, humoristas antigos, desencarnados já há algumas décadas. E ontem um deles apareceu. Só que esse que apareceu foi a primeira vez que eu vi. É um humorista que desencarnou lá atrás também, mas eu não tinha visto, eu só conhecia dois deles. E apareceu o terceiro para mim, vestido com um terno à moda antiga. Eu me lembro do personagem dele em vários programas da minha infância e da minha adolescência. Não vou declinar o nome dele aqui, porque para evitar encrenca com familiares e pessoas que sempre imaginam que a gente inventa presenças extrafísicas, e eu já cansei de falar aqui, 99% dos caras que a gente vê extrafisicamente não são conhecidos aqui embaixo. Agora, um ou outro acaba sendo conhecido. Então, na hora que você declina o nome, parece que você só falou do espírito conhecido e não da grande multidão de desconhecidos aqui embaixo, que é o mais normal. E ele, então, deu uma risada, gente. Eu olhando ali o cara que me fez rir tanto na infância e na adolescência, como espírito desencarnado na minha frente, remoçado, porque eu já comentei aqui também com vocês que quando o espírito está bem, há um remoçamento na aparência dele, né? Por exemplo, ele desencarnou com 80 anos, você vai ver, está com 50, 40, a expressão jovial. Pode acontecer também do espírito manter a expressão de idoso, barba grande e tal, o rosto enrugadinho, mas quando você olha para ele, os olhos estão brilhantes, a expressão extrafísica está radiante, jovial. Então isso mostra que o espírito está bem, quando os olhos estão brilhando e a expressão está jovial, arremoçada. E ele ali na minha frente deu aquela risada característica dele, eu fiquei surpreso, porque foi a primeira vez que eu o vi. E ele então falou assim para mim: olha, rapaz, visualiza atrás do seu umbigo uma esfera de luz dourada na cor alaranjada. Aquela cor alaranjada que pega como se fosse o pôr do sol entre o laranja e o vermelho, aquele laranja avermelhado, mas alaranjado, bem forte. Uma esfera de luz, como se fosse uma bola de luz laranja. E se você não conseguir visualizar o laranja, visualize como se fosse uma bola de ouro. Mas seria legal o laranja. Faça isso. Eu fiz então, gente, acostumado com diversas práticas bioenergéticas, deslizei minha atenção para trás do umbigo e ali visualizei uma grande esfera de luz laranja, como se fosse um grande sol alaranjado ali dentro. E ele falava assim para mim: desliza sua consciência para o meio desse sol laranja. Não fique na sua mente, na cabeça, visualizando uma esfera laranja lá embaixo. Não. Desloque a sua consciência do cérebro e fique dentro da esfera laranja atrás do umbigo, como se o seu centro de consciência fosse essa esfera laranja. E fica ali dentro, porque o laranja é uma cor de alta vitalidade. E eu então deslizei minha consciência para dentro da esfera de luz atrás do umbigo, que corresponde à região do chakra umbilical, e fiquei ali, gente, e me deu uma onda de vitalidade, aquela energia laranja se espraiava por dentro do meu corpo, e uma vontade enorme de rir, Evaldo. Mas era risada, sabe quando você fala, caramba, que vitalidade, que força, a risada de se sentir bem dentro de você, sabe? E ele falou assim, ele entonava assim, todas as vezes, rapaz, ele me chamava de rapaz. Pô, eu tô com 54 anos, se eu chamar de rapaz é ótimo, né, Evaldo? Ele falava assim, rapaz, todas as vezes que você tiver um aborrecimento ou tiver carregando emoções grossas para dentro de você por algum motivo, tira 10 minutinhos, senta e visualiza essa esfera de luz dourada atrás do seu umbigo. Você vai ver que em 10 minutos que você fizer isso, vai te dar uma vontade danada de rir e você vai perceber que qualquer aborrecimento é pequeno, emoções grossas são ridículas e você vai rir de você mesmo. E se você puder, repasse essa dica, essa prática para todos que você puder. Acontece que eu estou de férias, pessoal, então não pude repassar essa prática para os meus alunos, então estou repassando aqui em aberto para vocês, ouvintes do programa, e passando com uma alegria enorme, hein, Evaldo? Que bacana, um toque bacana dele. Tá aborrecido, tá moado, né? Simplesmente cria uma esfera de luz laranja atrás do umbigo e fica 10 minutinhos dentro dela. Você vai notar que você se regenera, dá vontade de ser feliz e você vai notar que qualquer problema fica pequenininho quando você faz essa prática. E ele então deu uma última risada e sumiu na minha frente, Evaldo, e me deu esse presente ontem, esse exercício. Que legal, né? E que alegria poder compartilhar isso aqui com vocês hoje. O Evaldo, que trabalha com motivação e bom humor, tá adorando. Eu falei com ele, Evaldo, hoje eu vou contar aqui uma coisa aqui no ar que você vai gostar. Porque poxa, que coisa legal, né, Evaldo? Passar um exercício desse, que é algo simples, é claro, não é nada fenomenal, mas é uma coisa hiper prática, funciona, e é só questão da pessoa sentar e fazer. E é natural que cada pessoa que vai fazer essa prática, cada uma tem a sua religião, é claro. Então seria legal, aí entra o meu toque em cima disso. Seria legal que antes de fazer essa prática, a pessoa fizesse uma prece dentro daquela linha espiritual que ela gostar, agradecesse ao Pai Celestial, ao Todo que está em tudo, pela oportunidade, né? Se colocou uma música de fundo suave, tranquila, tipo músicas do Auro Corrá. maravilhosas de fundo, como trilha sonora por 10 minutinhos, e aplicar essa prática, ela serve para qualquer um. É, para o espírita, o umbandista, o materialista, o católico, o muçulmano, o judeu, o hindu, teosofista, ocultista. Sabe, serve para qualquer um. Experimente praticar isso em casa e talvez seja uma coisa tão legal. E quem sabe você se acostuma a fazer isso todo dia. E aí, quem sabe, você começa a achar que um monte de emoções suas e dos outros são ridículas e que muita coisa que a gente se aborrece nem vale a pena é o ridículo de nós mesmos. Então tá aí a dica para vocês. Acontece que essa prática ela é feita atrás do umbigo, portanto, está sob a ação, a região do chakra umbilical. E o que é o chakra umbilical? No nosso sistema de chakras, que são 7 principais, as energias funcionam da seguinte maneira. O nosso corpo recebe energia prioritária da respiração, é claro. Nós podemos ficar 5 dias sem comer, nós sobrevivemos, mas 5 minutos sem respirar, já era. Então a principal entrada de energia é pela respiração, o sopro da vida, o sopro vital. Esse sopro vital foi chamado pelos gregos de energia, o que dá atividade, o movimento. Os hindus chamam prana, o sopro vital. O chinês chama chi, a força vital. O japonês chama ki, a força vital. O europeu chama de fluido vital. E daí por diante. Então, recebemos energia pela respiração, logo depois pela comida, pelos sólidos e líquidos que nós ingerimos, recebemos energia do meio ambiente, dos vegetais, animais, minerais e pessoas em torno de nós. Estamos dentro de um planeta que é um globo, suspenso no espaço, girando, que tem uma aura, por onde entra a energia universal. Então, está claro que o corpo humano recebe energia básica por 3 áreas. Primeiro, topo da cabeça, por onde descem as energias celestes, entram pelo alto da cabeça e vão descendo para animar o cérebro, o pescoço, até a parte superior peitoral. Mas, ao mesmo tempo, nossos pés estão encaixados na Terra, então sobe a energia mais básica, mais densa da Terra, energia telúrica, que entra pelos chakras das plantas dos pés, sobe até a base da coluna, através do períneo, e sobe pelo fio da coluna até a área peitoral, onde essa energia que sobe se encontra com a energia que desce na altura do coração. Além dessas duas energias, a celeste que vem por cima e a terrestre que vem por baixo, a energia que a gente respira do meio também vai para a área cardiorrespiratória, na área peitoral. Então esses 3 fluxos de energia se mesclam dentro do seu peito, porque tudo que chega ao coração é distribuído pela corrente sanguínea a partir do controle que o coração imprime à circulação sanguínea. Então energia do céu por cima, energia da terra por baixo, o ser humano no meio. Essas energias circulam pelo sangue e exalam pelos poros de dentro para fora. Então, pela visão clarividente de alguém, quando observa o corpo, nota que há uma energia irradiando dos poros de todo o corpo, da cabeça aos pés, uma energia irradiando, formando um campo energético, que os latinos antigos chamaram de aura e os gregos chamaram de psicosfera. Quando se usa a expressão aura em latim, você está significando sopro de ar, que vem a ser o sopro da vida que entrou pela respiração e criou esse halo energético multicolorido em volta do corpo. Nesse halo energético, que é a aura, englobando o corpo todo, ultrapassando a pele vários metros, existem pontos energéticos, praticamente um concomitante a cada poro da pele. Esses pontinhos energéticos, por onde a energia entra e sai, os hindus antigos chamaram chakras, e aqui no Brasil nós chamamos chakras, que são centros energéticos por onde as energias entram e saem do nosso sistema energético. Como nós temos um pequeno ponto em cima de cada poro na contraparte da aura, quantos poros nós temos na pele? Infinitos. Então, quantos chakras nós temos correspondentes aos poros? Infinitos. Entretanto, na tradição hindu clássica, que foi a primeira a abordar e mapear a questão dos chakras, sempre se falou dos 7 chakras principais que vão do alto da cabeça até a base da coluna. Por quê? Porque quando os mestres da Índia antiga estavam mapeando o sistema de chakras, pela clarividência, eles notaram que haviam 7 centros maiores e mais coloridos do que todo o resto, e eles estavam situados no alto da cabeça, meio da testa, garganta, peito, umbigo, baixo ventre e base da coluna. Então, eles ficaram intrigados. Por que esses 7 centros eram maiores e mais coloridos do que os outros? quando eles aprofundaram pela clarividência, notaram que cada um desses sete centros estava conectado com uma das glândulas do sistema endócrino. E o sistema endócrino é constituído de sete glândulas endócrinas: pineal, hipófise, tiroide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. Então eles passaram a considerar que chakra grande, ou melhor, chakra série A, seria um chakra que tivesse conexão com uma das glândulas. Como nós temos sete chakras conectados às sete glândulas do sistema endócrino, passaram a falar dos sete chakras. E qualquer outro chakra fora desses sete e da ligação glandular são considerados chakras secundários, terciários, até chegar nos menores que estão coligados aos poros da nossa pele. Por exemplo, temos chakras nas palmas das mãos, plantas dos pés, calcanhares, cotovelos, baço, fígado, laterais do corpo, até temos chakras menores e menores, até um para cada poro. Então, no sistema clássico de sete chakras, o chakra da barriga, aliás, vamos pegar melhor, o chakra do topo da cabeça capta energia para dentro do cérebro, é o responsável pela expansão da consciência e a captação de ideias superiores. O chakra da testa, responsável pela energização dos olhos e do nariz e também pelos fenômenos de intuição e clarividência. Chakra laringe ou na garganta, responsável por energização das cordas vocais, laringe, faringe, traqueia. Ele tem a alta influência na comunicabilidade das pessoas e, portanto, funciona muito bem num médium de psicofonia. É também responsável pela expressão artística da pessoa e, quando ele está bem desenvolvido, ele facilita os fenômenos de clareaudiência e também de intuição. Já o chakra peitoral, no meio do peito, chamado também de chakra cardíaco e que, na verdade, tem funções cardiorrespiratórias, energiza o coração e o pulmão, bombeia o prana, a energia para dentro da corrente sanguínea e é também o nosso canal afetivo, onde a gente sente e fala assim: olha, te amo do fundo do meu coração, que não é o coração enquanto músculo físico, mas o espaço energético em torno do chakra cardiorrespiratório. Já o chakra umbilical, no meio da barriga, ele está atrás do umbigo, embora muita gente coloque ele atrás do estômago, não, é atrás do umbigo. Acontece que ele irradia para toda a área abdominal, pegando até em torno do estômago. E existe um chakra secundário no estômago, que é o chakra estomacal, que muita gente chama também de chakra do plexo solar, o que é um erro, porque o plexo solar é um conjunto de nervos atrás da barriga, entre a barriga e a coluna vertebral. Então, o chakra da boca do estômago, ele cuida da primeira parte da digestão e é um chakra secundário, assim como o do fígado e o do baço, enquanto que o chakra umbilical é um dos sete principais no umbigo, que controla toda a região abdominal, incluindo o chakra estomacal, o hepático e o esplênico, que é o baço. Acontece que algumas áreas, como a cura prânica, também se utilizam desse chakra, que não é o chakra umbilical. Eu estou falando dos sete principais e alguns sistemas podem usar mais chakras ou menos, dependendo do contexto. Pois bem, eu estou pegando o contexto clássico internacional, que é o mais aceito na maioria das áreas espiritualistas. E o chakra umbilical assimila todo o prana, a energia do processo da digestão, e quando ele está expandido, energizado, ele funciona como num sistema de radar psíquico, dando a percepção da presença de seres extrafísicos em volta, o que é importante mais para um médium. Mais abaixo, o chakra sexual, na altura do baixo ventre, que naturalmente tem sua função reprodutiva, energiza os genitais e as gônadas, testículos no homem e ovários na mulher, e que é um chakra de alta sensorialidade, né? É o chakra que energiza ali as coxas, as pernas da gente, os genitais, dá toda aquela sensação sensorial do toque na pele do outro, na troca sexual, mas esse chakra não é só sexual, ele é gênito urinário, porque ele também cuida das vias urinárias, a maneira como a gente tem de jogar os líquidos, a filtragem dos líquidos que os rins fazem na nossa corrente sanguínea, tem que ter uma saída, e essa saída é pela bexiga, então as vias urinárias. Então, o chakra sexual não é só sexual, o correto seria chakra gênito urinário. E mais abaixo, na altura da base da coluna, está o chakra básico, por onde nós captamos a energia da Terra e que é o responsável pela a ascensão da Kundalini, as energias que em desenvolvimento através de certas práticas pode expandir o fluxo para cima, ampliando a irradiação das bocas dos chakras e causando aquele fenômeno que no yoga é conhecido como samadhi, a expansão da consciência. Mas o que tange hoje para a gente é o chakra umbilical por causa do exercício. Evaldo, quanto tempo está faltando aí? Já acabou? Tá de sacanagem, você adiantou o relógio? Ele disse que não adiantou o relógio, gente, mas eu não tô acreditando não, acho que ele adiantou esse relógio. Passou rápido? Quando o tema é bom, passa rápido? Então nós vamos ter que deixar a explicação do chakra umbilical à parte para um dos próximos programas, Evaldo. Tá? Gente, olha, me desculpem, mas já acabei falando muito, o nosso tempo é só tem meia hora, já chegou ao limite, e o próximo programa, os dois próximos programas que a gente vai fazer, Natal Ano Novo, serão dois especiais musicais, com as músicas do programa da semana anterior, daquela gravação, e um CD xamânico maravilhoso para ser o primeiro programa do ano. Então, os dois próximos programas, na semana de Natal e Ano Novo, especiais musicais. Quando nós entrarmos em janeiro, que é o retornar da minha viagem de férias, aí, Evaldo, você me lembra para a gente fazer a continuação desse programa e aí a gente entrar fundo no chakra umbilical e explicar um monte de coisa. Tá bom? Gente, telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381, mas nós estamos de férias, só retornaremos dia 13 de janeiro. E o site na internet, ippb.org.br. Muito obrigado aí pela audiência de vocês e tudo de bom.